Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira na sua companhia, Joana Pereira.
Olá, Fernando, e olá também a si que nos ouve agora. Vamos então aos destaques desta quarta-feira, 17 de dezembro. As homenagens às vítimas do massacre de Bondi continuam à medida que se iniciam os funerais. O número de mortos inclui 15 civis e um dos dois homens armados. Matilda, de 10 anos, é a vítima mais jovem e participava na celebração de Hanukkah com a família quando foi morta. Em comunicado, a sua escola afirmou que Matilda será recordada com amor, luto e profunda tristeza. Numa vigília realizada na noite de ontem, 16 de dezembro, os pais prestaram-lhe homenagem, com o pai a explicar que o nome Matilda foi escolhido para refletir e celebrar a nova vida da Austrália depois de terem emigrado na Ucrânia.
Matilda was my first born in Australia and I thought that Matilda is the most Australian name that can ever exist.
Grupos judeus apelam ao primeiro-ministro que não esqueça o combate ao antissemitismo numa altura em que avançam reformas significativas às leis sobre armas de fogo da Austrália, em vigor há várias décadas. Em resposta ao ataque em Bondi Beach, os governos estaduais e territoriais ponderam agora o reforço das restrições às licenças de armas, bem como a proibição da posse de armas de fogo por não-cidadãos. Daniel Agian, presidente do Conselho Executivo da Judiaria Australiana, afirma que os líderes políticos não devem esquecer as mudanças culturais necessárias para combater o ódio contra os judeus. O governo federal diz estar a preparar um plano detalhado para combater o antissemitismo. Julian Leeser, deputado da linha da frente do Partido Liberal e membro da comunidade judaica, disse à ABC que é urgente uma resposta do governo ao antissemitismo e acrescentou: a coligação criou um grupo de trabalho dedicado ao tema, pelo que está já a fazer a sua parte.
This task force is really about looking at three things. Firstly, ensuring that we're continually engaging with the Jewish community to make sure that we are representing their views properly and to put pressure on the government to implement the recommendations of the Segal report in full. And thirdly, to deal with issues around counter-terrorism and the joining up of our agencies at the state and federal level.
O ministro das Finanças, Jim Chalmers, vai revelar uma melhoria de 5,4 mil milhões de dólares no orçamento federal deste ano fiscal, apesar de o déficit estar no máximo dos últimos 5 anos. Jim Chalmers deverá destacar a gestão económica do governo ao apresentar hoje, 17 de dezembro, a atualização orçamental de meio do ano. Na atualização de meio do ano passado, o impacto total das decisões políticas nas projeções a médio prazo resultou numa deterioração de 17,5 mil milhões de dólares no saldo orçamental. Chalmers afirma que o déficit orçamental do atual ano fiscal, estimado em 36,8 mil milhões de dólares, deverá ser 5,4 mil milhões mais baixo do que o cenário orçamental pré-eleitoral. Nuno Loureiro, físico português que dirigia um laboratório no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi morto a tiro em Boston. De acordo com as autoridades locais, Nuno Loureiro foi atingido por 4 balas na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, à porta de casa em Brookline. Foi ainda levado para o hospital de Boston, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso como um homicídio. A morte de Nuno Loureiro foi anunciada pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Natural de Viseu, Nuno tinha 47 anos, era casado e pai de 3 filhas. Era, além disso, diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desde maio de 2024 e antigo aluno do Instituto Superior Técnico. Nos Estados Unidos, recebeu em 2017 o Prémio Carreira da Fundação Nacional de Ciência e, este ano, o Prémio Presidencial de Início de Carreira para Cientistas e Engenheiros, concedido em janeiro pelo então presidente presidente Joe Biden. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte, destacando não só a dedicação do cientista à investigação, mas também o legado que deixa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou por unanimidade 5 arguídos do chamado Núcleo 2 da trama golpista. O delegado Fernando de Sousa Oliveira foi absolvido de todas as acusações, enquanto os restantes 5 arguídos foram considerados culpados de integrar uma organização criminosa destinada a manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota eleitoral de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, condenou 4 dos arguídos por todos os crimes imputados, incluindo golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e danos ao património público.
Condena os réus Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado nos exatos termos imputados na denúncia pela Procuradoria-Geral da República.
Marília Ferreira de Alencar foi condenada por organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. As penas variam entre 8 anos e meio e 26 anos e meio de prisão, todas em regime inicial fechado. Além das penas de prisão, o Tribunal determinou o pagamento solidário de 30 milhões de reais por danos coletivos, a perda de cargos públicos, a suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade dos condenados.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.